such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change, till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.
Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alto Minho, mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos já em março, hoje é o dia 7 de março, o tempo passa depressa, neste ano já de 2020. Maria do Céu e ouvintes, muito boa tarde, e hoje vamos falar daquilo que nos faz mal e das coisas das quais nos temos que desapegar.
Olá ouvintes, boa tarde. Hoje vamos falar de um tema que parece... até fácil e até parece que não tem necessidade, que é como é que nós mantemos na nossa vida situações, pessoas que nos fazem mal. Como é que nós carregamos na nossa vida situações que nos fazem mal todos os dias, pessoas que nos fazem mal todos os dias, pensamentos que nos fazem mal todos os dias, comida que nos faz mal todos os dias.
Mas às vezes as pessoas que nos fazem mal temos que conviver com elas, não é? É.
Eu acho que chega um ponto que, com muita engenho e arte...
Isso é que é grave, não é?
É, eu acho que nós que... acho que é importante nós sabermos o que é que nos faz mal, saber o que é que está ao nosso alcance fazer, aquilo que é transcendente deixar ir porque realmente só perdemos o tempo, e tomarmos ações todos os dias com baby steps, passo a passo, momento a momento, porque é assim que nós chegamos ao sucesso, ao sucesso e à manifestação daquilo que faz sentido para nós. É um bocado incrível como nós nos deixamos orientar, como é incrível o poder que nós damos a tudo o que é negativo na nossa vida. Às premonições, aos pensamentos negativos, às pessoas que nos querem pôr para baixo, às situações da nossa vida... que também não ajudam nada, nem são de feição, a que nós tenhamos uma visão da vida diferente, noutra perspectiva, mais ampla e mais feliz.
Isso é praticar o amor próprio, pronto.
Isso começa logo com o amor próprio. Queridos ouvintes, começa por o amor próprio, mas o amor próprio é um processo de toda a vida. O amor próprio não se conquista porque, de repente, descobrimos que... a causa de tudo o que nós estamos na nossa vida é a falta de amor próprio. Mas falta de amor de verdade, falta de autoestima, falta de nós percebermos que há situações que nós nos criticamos e que não vale a pena, que não vamos mudar.
E primeiro temos que identificar o que nos faz mal.
Exato.
Porque senão não chegamos lá.
E começamos o amor próprio, a autoestima, começa com o questionamento. Você precisa de se questionar porque é que mantém os pensamentos, porque é que dá valor a premonições. Quantas e quantas vezes, queridos ouvintes, vocês pensam que alguma coisa que não aconteceu, que vai acontecer, e vocês fazem toda a cena negativa, todo o argumento e todo o filme acerca desse acontecimento, e vocês chegam lá e nada disso acontece. E, entretanto, há tanto minuto, há tanto segundo desperdiçado num foco que nunca existiu. Que isso é a coisa mais incrível. Nós damos poder à nossa mente. Nós damos poder àquilo que nós consideramos intuição e que, na verdade, é o nosso ego negativo, é a nossa mente negativa que, com base na nossa história, na história dos fracassos, na história de tudo aquilo que não conseguimos ultrapassar, na nossa história negativa, que realmente a nossa mente dá-nos... um panorama brutal de tudo e de tudo que vai acontecer ou que pode acontecer, com todas as com todas as variáveis, e tudo negativo. E o problema disto tudo é que nós deixamos que isso aconteça. Nós pensamos que o nosso pensamento somos nós, e não é. O nosso pensamento é só uma variável que nós temos, como eu hoje posso estar a olhar para uma parede e a parede é branca, mas daqui a nanosegundos posso olhar para uma parede e ela pode ser preta. O problema é olhar para uma parede que ajuda a sentir pior e não tirar de lá os olhos. Isto é a mesma coisa, queridos ouvintes, que nós ligamos a televisão e só vemos notícias negativas. E nós, não contentes, ainda vamos procurar em todas as estações, em todas as televisões, notícias mais negativas daquele facto.
Mas que fazem sucesso.
Mas que fazem sucesso. E eu pergunto, mas porquê? O que é que isto ajuda na nossa felicidade? O que é que isto ajuda a inverter a situação? E o que é que nós temos que fazer sobre isso? Queridos ouvintes, não vale a pena. Há muitos autores que sugerem que quando há um cataclismo, quando há um acidente e que realmente aconteceu, o que é que nós temos que fazer? A melhor coisa é desligar a televisão.
Sim, sim,
porque nós não devemos participar no coletivo social negativo, pessimista, fatalista e dramático da vida.
Eu vejo muito pouca televisão, por exemplo.
Nesta questão das notícias, eu não vejo. Eu não vejo as notícias, eu não vejo aquelas questões que são super faladas, seja de que motivo for, seja a razão que for, porque só se debate a parte negativa. Nunca se debate a parte positiva, o que é que se aprendeu e o que é que se pode fazer para que isso nunca aconteça. Não acontece. E por isso é aquela opção, é aquela ajuda que nós podemos dar a nós próprios de autoquestionarmo-nos. O que é que nos faz mal? O que é que me torna infeliz? E o que é que eu posso fazer para mudar? E uma das coisas que pode fazer é, peça ajuda. Ou seja, se você tem uns pensamentos que lhe infernizam a vida e que não ajudam a ser feliz, então comece a escrevê-los. Então comece a falar deles a alguém e você vai ver que eles vão parar. Vão surgir outros. Porque a nossa mente é brutalmente criativa. E quando nós começamos a ter humor e conseguimos ter um diálogo com a nossa mente prega-nos umas partidazitas, porque é criativa e é inteligente, e vai-nos dar outras coisas completamente fora da caixa. E nós, como é novo, vamos logo atrás. Queridos ouvintes, tudo aquilo que não nos dá felicidade, primeiro, deve ser conversado. E o melhor a ser conversado é sempre com alguém. Nós já falamos nisso, amigos, alguma pessoa de alguma religião que dão sempre uma perspectiva positiva.
Um confidente positivo.
Um confidente positivo, mas eu acho que deve ser alguém fora da caixa, tipo alguém da religião. Porquê? Porque estão suficientemente distantes da nossa própria vida e acabam por se aperceberem eles do ridículo da nossa própria. E é assim. E as pessoas afastadas até são capazes de ser mais assertivas do que aquelas que são mais próximas, que podem ter algum cuidado e alguma sensibilidade em dizer-nos as coisas. Por isso, queridos ouvintes, a maior parte de nós, primeiro...
Sim, não é dizer aquilo que queremos ouvir.
Sim, claro que não, senão não ajuda nada. A primeira coisa que nós devemos fazer para nos desapegarmos do que faz mal é começarmos a escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é que nos faz mal?
Identificar.
E depois questionar, mas porquê é que isto me faz mal? O que é que eu tenho que aprender com isto? O que é que eu posso fazer? Quais são os passos todos os dias que eu posso dar? Queridos ouvintes, e isto é assim, é algo que vai implicar muito o seu empenho, mas você vai ser muito mais feliz.
E depois estabelecer uma prioridade também, porque há coisas que fazem pior, mais mal que outras, não é?
Exato, mas principalmente nós temos que nos aperceber que os nossos pensamentos não nos representam. Os nossos pensamentos, nós falámos no primeiro ano que nós temos cerca de 90 mil pensamentos por dia. 45 mil são os mesmos de ontem, de há um ano, de há 5 anos atrás.
Estão ali a trabalhar.
Estão ali constantemente a masterizar-nos. Queridos ouvintes, não podemos permitir que a nossa mente seja uma mente de macaco ou uma mente de formiga, que anda sempre a saltitar de um lado para o outro, isso não é aqui, é lá. E você vai perceber que é de macaco a partir do momento em que você começa a aprender a dialogar com a sua mente e começa a questionar, mas porquê isto? Mas tu disseste, mesmo assim, tu disseste que isto ia funcionar e isto depois não funcionou, como é que é? Porquê é que tu me queres? Por exemplo, é verdade, eu tenho estes, isto pode parecer uma maluquice, mas funciona, porque eu penso assim, mas porquê é que tenho sempre estes pensamentos? Não é isto que eu quero na minha vida. E basta você dizer, não é isto que eu quero na minha vida, que um dia deixa de fazer parte da sua vida. E nós temos que, de uma vez por todas, livrarmo-nos, deitar fora aquilo que nos faz mal. Depois há situações muito complicadas. Há pessoas que não gostam de nós. E assim, você, pronto, e você nesse aspecto, primeiro eu queria que você pensasse o que é que você sente relativamente a essas pessoas. E eu queria que você, relativamente às pessoas que não gostam de si, que fizesse as pazes mental, espiritualmente, emocionalmente com elas e dizer, perdoar, tudo tem a perdoar. E depois o problema é delas e não é seu. Não permita que alguém que é exterior à sua vida tenha o poder de lhe fazer mal. E, queridos ouvintes, fazer mal do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico,
mas acho
do ponto
que
de vista...
é o pão nosso cada dia.
É o pão nosso cada dia. E nós temos que ver que estas pessoas contribuem muito para que nós não tenhamos autoestima,
condicionam a nossa vida toda.
Condicionam a nossa vida toda, condicionam o nosso bem-estar, condicionam os nossos pensamentos, condicionam a nossa alegria. E eu pergunto, mas porquê? Como é possível nós deixarmos, nós permitirmos-nos sempre que coisas que nos fazem mal, que continuem a fazer parte da nossa vida? E a primeira coisa que você pode fazer para ter uma relação fantástica com tudo aquilo que lhe faz mal e você começar todos os dias... passo a passo, a dizer, eu não quero isto na minha vida. E sempre que tiver um pensamento, este pensamento não me representa. Este pensamento não diz quem eu sou. Este pensamento não é a minha imagem. E quando nós dissociamos, vemos o nosso pensamento como alguma coisa exterior a nós, ele deixa de ter tanto impacto. Porque o nosso pensamento é como uma televisão, que tem imensos canais. E há alguém que está anda sempre a fazer zapping. Quem anda a fazer zapping somos nós. À procura sempre de coisas negativas, para nos pôr numa situação ainda com menos autovalor, com menos capacidade de fazer alguma coisa e com sempre com aquela noção de que somos umas vítimas e que alguém é sempre melhor que nós. Depois também temos outra vertente, que é as pessoas que acham que são melhor que os outros, que são fantásticos e que são maravilhosos, mas isso é outra questão, porque em todas as nossas questões há sempre momentos de fragilidade. Há sempre... a vulnerabilidade de cada um, e cada um tem que conhecer. E a partir do momento em que cada um assume a sua própria vulnerabilidade, começa a ser intocável. Porque se a pessoa se conhece a si própria, se a pessoa é capaz de dizer, de afirmar, eu sou vulnerável disto, disto e aqui, isto faz mal, aqui não sei o que, não sei o que mais, quem é que vai apontar os dedos? Ninguém. Porque nós, quando falamos... então as questões deixam de ter valor e as pessoas até ficam assim um bocado a olhar assim, um bocado espantadas pela coragem que uma pessoa tem em assumir que realmente tem este ou tem aquele ponto que até não nos ajudam a ser felizes, porque parte-se do princípio que toda a gente é feliz e que nasceu para ser feliz e que ninguém tem pensamentos negativos e que toda a gente tem autoestima. Não é verdade. Isto é uma construção de toda a vida. Isto são bons hábitos que nós todos os dias vamos introduzir na nossa vida. E bons hábitos é a mesma coisa que tomar um duche. Queridos ouvintes, nós quando fizemos um programa sobre meditação, dissemos que a meditação é a mesma coisa que tomar um banho, é limpar a negatividade que existe em nós. E é verdade, e todas as pessoas hoje em dia ainda olham assim de esguelha, que eu acho uma coisa incrível. Ai, tipo, do género, você acredita nisso? Você ainda acredita nisso? Queridos ouvintes, a sério? Pronto, não digo mais nada sobre a questão da meditação e da importância da meditação e da importância de nós nos conhecermos e de sabermos ver o que é que as coisas, o que é que as coisas da nossa vida, que algumas estão no nosso poder para mudar. Mas há outras, queridos ouvintes, que você só tem que aceitar. E você só tem que aceitar tudo o que é dos outros, porque você não vai mudar nunca ninguém. E você, quanto mais rapidamente aceitar o outro na sua especificidade, na sua singularidade, mais rapidamente vai ter paz. Porque a outra pessoa tem o caminho dela, como você tem o seu. E você pensa que você está cheia de razão, mas outra pessoa também pode ter. E estes debates de quem tem razão, de onde é que está a verdade, é a perda de tempo. E por isso, no momento exato em que você aceitar incondicionalmente as pessoas, e esse problema vai deixar de existir para si, porque as pessoas passam a ser exteriores a si. Não quer dizer que, de repente, você passa a ter uma vida centrada em si. Não estamos a dizer isto. Não estamos nem pouco mais ou menos a dizer, porque nós vivemos em sociedade e nós só somos na medida em que damos e que temos atitude perante a sociedade.
Isso era egocentrismo.
Era egocentrismo, não tem nada a ver com aquilo que nós defendemos aqui no momento de inspiração. Por isso, tudo esta questão está muito fundamentada em alicerces intransponíveis, que são os princípios e os valores de que cada um deve conhecer e que deve ter na sua vida. Fala-se muito na crise de valores, porque eu acho que nós, e eu já falei aqui, que muitas vezes nós, pela questão de não irmos a todas as guerras, começamos a ter uma atitude de grande cobardia relativamente a injustiças universais e em verdades que são universais. E nós começamos a pensar que não é a minha história, não posso ir aqui, não sei o que lá. E nós acabamos por ter, digamos assim, uma atitude muito complicada relativamente a algumas coisas, que nós já falamos que há algumas coisas que nós nos devemos insurgir sempre com educação, sempre com classe, sempre com charme, sempre não fazendo um grande espalhafato sobre as coisas, mas encontrar os termos certos, os momentos certos e nunca entrar num debate, nunca entrar numa discussão onde as pessoas estão com os ânimos exaltados, porque não vai resultar. A ideia que você quer transmitir não vai conseguir, e por isso mais vale devotar-se a algo que eu acho extraordinário, que é o silêncio, e deixar que algo transcendente nos ajude a explicar no momento certo, na hora certa, aquilo que o geral deve ouvir. E isto é importante. Não se esqueça que os valores de vida são sempre as coisas mais, que são sempre o melhor instrumento, o melhor caminho para nós chegarmos a um porto.
E não esqueça nunca que o pior inimigo somos nós mesmos.
E não, porque e é uma coisa que eu...
Às vezes esquecemos disso, que nós fomos os primeiros a fazer mal a nós próprios.
É, porque nós passamos a vida a querer conquistar o marido, ou mulher, ou homem, ou mulher, tanto faz, ou os nossos amigos, ou os nossos filhos, e nós esquecemos que nós nunca fizemos isso por nós mesmos. E nós não nos aceitamos, e nós estamos-nos sempre a criticar. Nós estamos sempre a retirar a nós próprios autoestima, autovalor, capacidade, poder de tudo.
E em negação, às vezes.
E em negação. Em negação a maior parte do tempo. Porquê? Porque vivemos num mundo completamente alienado, muitas vezes de alienação provocada pela nossa própria mente, que nos dá inputs, que nos dá mensagens, que nos dá... imensas informações, sempre baseadas no futuro, ou então em projeções de futuro, ou tudo baseado no passado, sempre muito negativa e sempre muito catastrófica, muito fatalista, e nós deixamos-nos levar todas por estas correntes. E nunca temos um tempo para parar, nunca temos um tempo para dizer, mas não é isto que eu quero na minha vida. Se eu não sorrio, eu quero sorrir mais. Se eu não sou feliz, eu quero ser mais feliz. Se eu acho que tenho, por exemplo, pouca memória, ir ao médico, procurar ômega 3, ver como é que eu posso melhorar a minha alimentação. Tudo com estas questões. E acima de tudo, darmos-nos conta que nós temos que ser nós a fazer alguma coisa por nós próprios.
E promover momentos para estarmos sozinhos, que é importante. As pessoas não precisam estar sempre acompanhadas, tal como julgam. Há momentos em que devemos estar sozinhos.
É verdade. E que nós devemos estar sozinhos para saber o que
caminhar,
é que nos
escrever,
faz mal.
Ler, qualquer coisa.
Ouvir uma música, arrumar a casa, dar um passeio. É importante até o caminho, o tempo que nós gastamos a conduzir. Desliga o rádio, vá com os teus pensamentos, veja como é que tem pensamentos positivos, veja qual é o número de pensamentos negativos. Faça isso. E depois há outra coisa extraordinária que... Nós devemos começar a ter algum cuidado na sua vida não procure culpados. O único culpado da sua própria vida é você, que permite que pessoas, situações, emoções e todo o contexto seja negativo e que o faça mal. Você tem culpa. Não são as outras pessoas que falam. As outras pessoas têm a vida delas. Você próprio deixa entrar tudo isso que lhe faz mal e depois isso é a lenha que o seu fogo negativo precisa para continuar a arder. A sério. E eu, isto é tão importante na nossa vida como o ômega 3 ou mais, porque isto é fundamental para nós começarmos a ver a nossa vida de uma forma com muito mais esperança. A sério, com mais esperança, com aquela noção de que se nós fizermos a nossa parte, a nossa vida vai ser melhor. Se nós cuidarmos de nós próprios, da nossa saúde, da nossa mente, da nossa parte espiritual, da nossa função, da nossa multifunção enquanto pessoas, nós vamos ser muito mais felizes. Agora, o que nós temos que deixar ir aos bocadinhos é tudo o que nos faz mal. A começar pelos nossos próprios pensamentos. E isto implica algum tempo de silêncio, implica questionamento, porque você não vai encontrar, não vai apontar os dedos a ninguém. Só tem que se apontar os dedos a si
mesmo. E atenção às frustrações, expectativas não são realidades, e as pessoas pensam muitas vezes, fazem castelos no ar, e confundem muitas vezes aquilo que desejariam e aquilo que preconizam, confundem isso com realidade. Às vezes as coisas não são assim, porque... É aquilo que eu muitas vezes digo, a vida não é como a gente quer, é como é, por muito que nos custe, e se poderíamos fazer alguma coisa para melhorar, não quer dizer que nem sempre isso aconteça, não é? Muitas vezes as coisas não acontecem, são as tais expectativas, que muitas vezes confundimos com a realidade, e isso traz-nos problemas acrescidos, não é? E, portanto, não devemos criar esse tipo de coisas desnecessárias e que só nos vão deitar abaixo.
Eu acho que nessa questão... acho que nós devemos ter os nossos sonhos, sempre. Mas os nossos sonhos têm que ser questionados.
Mas não fazer deles realidade. Há pessoas que sonham e aquilo para eles já é a realidade.
E vamos pensar naquela expressão que o Dalai Lama utiliza muitas vezes. Obrigada, meu Deus, porque não me deste tudo aquilo que eu queria num determinado momento.
Exatamente.
Oh, queridos ouvintes, desculpem lá, mas eu acho isto fantástico, acho isto delicioso, porque é verdade, porque nós temos que deixar de ser meninos mimalhos, que agora queremos uma coisa, mas passado 5 minutos queremos a coisa completamente ao contrário. Temos que ser um bocado mais coerentes entre aquilo que faz sentido para nós e toda a nossa vida. Nós temos sonhos, mas os sonhos têm que ser um sonho de coração. Não pode ser um sonho mental, emocional, tem que ser algo que nos dê muita paz e que nos dê aquela sensação de que é aquilo que faz sentido para nós.
E tem que ser trabalhado. Aconteceu, não aconteceu, não vamos criar um drama, não é?
Mas há algumas coisas que... estão muito relacionadas com a nossa atitude derrotista, fatalista, pessimista e aquela ideia de que estamos aqui para não sei quem, não sei o que mais. Nós temos que derrotar um bocadinho isso, porque quando a maior parte de nós tem sonhos, mas quase que para a sua manifestação é quase tão importante a intervenção dos outros e quase nenhuma a nossa. Que desouventes! Todos os nossos sonhos, tudo aquilo que faz sentido para nós, implica trabalho nosso, implica dedicação, empenho, persistência, resiliência, tudo aquilo que você, à partida, pode não gostar. E tem que perceber que nós damos dois passos à frente e damos um passo para trás. Mas estamos sempre um bocadinho à frente. E se percebermos que há avanços e recuos, nós vamos estar muito mais atentos a tudo aquilo que envolve o contexto, porque há pormenores que nós temos que melhorar. Porque nós temos que mostrar a nós próprios que somos capazes. E não é qualquer fatalidade, não é qualquer ventinho que nos vai tirar do caminho. Porque se aquele caminho... fizer sentido no nosso coração e do ponto de vista mais transcendente, na nossa alma e aquilo que nos dá paz e que nos dá tranquilidade, queridos ouvintes, nós somos capazes de fazer. O Richard Feynman, que é um senhor que nós gostamos imenso, dizia assim: tudo aquilo que você pensa é possível fazer, porque não há nada que seja impossível e que se pense, porque senão não existiria esse pensamento, senão não existiria esse sonho. Por isso, se você sonha, você é capaz, e é capaz de fazer você mesmo algo para... Vamos ter que deixar de pôr a responsabilidade de coisas muito importantes na nossa vida fora de nós. A nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa saúde, os nossos sonhos, porque nós fazemos isso. Nós queremos encontrar alguém que nos complemente quando nós devemos nos completar a nós mesmos e que devíamos exponenciar tudo aquilo que os outros têm, mas nós não, nós estamos à espera que alguém, que algum médico nos cure, que algum psicólogo que faça uma mudança na nossa cabeça, que tudo, que alguma coisa de fora que faça a mudança, e não é. Nós podemos ter ajuda de pessoas exteriores, terapeutas, profissionais, que nos ajudam essencialmente a olhar para nós mesmos, a observar-nos a nós mesmos, a saber que nós temos coisas boas e que temos coisas más e que vamos ter sempre esse equilíbrio. Vamos ter, porque nós dentro temos sempre um equilíbrio, nós temos sempre o nosso eu sombra que nos acompanha, é verdade, mas se você souber ou aprender a lidar com o seu eu sombra, você vai permitir que o seu eu, com luz, e a sua personalidade, digamos assim, entre aspas, que o ajudem a não estar sempre na sombra. Porque é aquilo que a maior parte de nós vive, é na sombra. E deixamos de sorrir, deixamos de achar piada às coisas e tudo passa a ter, assim, uns contornos muito dramáticos e muito fatalistas. E nós temos que deixar isso. Isto é a mesma coisa que sabermos que fumar faz mal. Eu fumei, foi muito complicado deixar, mas realmente o fumo não fazia sentido na minha vida. E sempre na fase final, em que eu fumei imenso, eu dizia, isto não faz sentido. E um dia deixou de fazer sentido. Porque não faz sentido. Se vocês meterem na vossa cabeça que os pensamentos, que as emoções negativas, que as situações exteriores a vocês, que vos fazem mal, que não os ajuda a ser felizes, que não os ajuda a ter uma perspectiva maior das coisas, então vocês...
Tem que haver capacidade de mudar. É.
Tem que, e quando nós não temos essa capacidade, nós devemos pedir ajuda.
Exatamente.
Porque sem ajuda nós não conseguimos fazer, nós sem ajuda, e isto é tão importante como o ar que respiramos. Nós, se queremos ser felizes, nós temos que deixar para trás tudo o que nos faz mal. E, querido ouvinte, a sua situação em particular pode ser muito complicada. Não há nada como pedir ajuda a um, sei lá, a um padre, a uma freira, a, sei lá, a alguém de uma religião que, você, que esteja perto de si. Peça ajuda, procure outra explicação. Aquilo que não nos faz bem não é o nosso caminho. É um pecado mortal, literalmente, continuar em situações que nos fazem mal, que não nos ajudam a ser o nosso melhor, porque nós não viemos aqui para sofrer. E eu sei que há muitas situações muito complicadas, eu sei que há situações extremamente melindrosas. Por isso é que eu acho que se você conseguir arranjar alguém para desabafar todos os seus dramas, metade dos problemas vão desaparecer, porque você pode continuar na situação em que está, mas a partir do momento em que você aceita o comportamento do outro, você começa a proteger e começa a perceber que não está sozinho, porque no fundo você consegue arranjar ou pessoas ou outras coisas que o vão ajudar até tomar uma atitude relativamente a tudo o que lhe faz mal, e nessa atitude proativa você vai encontrar a cura. Porque, no fundo, é isso que nós andamos todos à espera, e é só para nós sabermos escolher entre aquilo que nos faz bem e aquilo que realmente nos faz mal e que não faz sentido nenhum na nossa vida.
Vamos já praticar isso este fim de semana, porque estamos a chegar ao final. Vamos voltar 2 ou 8 dias novamente à companhia dos ouvintes aqui da Rádio Alto Minho e do Momento de Inspiração. Então, para todos, um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
Bom fim de semana.